Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Congresso vota hoje liberação de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas ordinárias.
O projeto vai autorizar o governo a vender títulos da dívida pública para bancar despesas ordinárias.
Senado lança campanha contra fake news. Eu sou Renato Coelho e este é o Boletim.leg. Bom dia. Senado e Câmara se reúnem em sessão conjunta do Congresso Nacional hoje a partir das 14h. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um apelo para que seja aprovada a liberação de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas ordinárias, como aposentadorias e benefícios sociais. Já a oposição questiona o valor do endividamento por meio da chamada regra de ouro. Repórter Érica Christian.
Na pauta da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional desta terça-feira está o chamado PLN-4. O projeto vai autorizar o governo a vender títulos da dívida pública para bancar despesas ordinárias. A Constituição, no entanto, só libera esse tipo de financiamento nos casos de investimentos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, considera muito elevado o valor de 248 bilhões de reais.
O governo quer ficar com esse dinheiro em caixa, eu não sei para quê, porque ele devia dizer que esse dinheiro ia ser para as faculdades, que esse dinheiro podia ser aplicado em compra de medicamentos, esse dinheiro poderia ser aplicado em tantas ações sociais, mas o governo não quer abrir os números. Então não podemos votar, dar um cheque em branco, sem primeiro saber em que vai ser aplicado o dinheiro.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, negou que o governo esteja pedindo um valor além do necessário.
Há uma expectativa de se arrecadar essa diferença em relação a 146 bilhões, só que não dá para ter certeza 100% disso. Então, por prudência, né, chegou-se ao número de 248 bilhões, para que não haja nenhuma preocupação em cancelar, por exemplo, os pagamentos de quem recebe o Bolsa Família, dos idosos que estão ali no BPC, os trabalhadores rurais, que a partir desse mês, por exemplo, já podem ficar sem receber esse recurso.
O Senado lançou a campanha de esclarecimentos sobre as fake news com o slogan "Notícia falsa se combate com boa informação". O objetivo é ensinar o cidadão a reconhecer e impedir a divulgação de mentiras. Repórter Raquel Teixeira.
Você consegue reconhecer uma notícia falsa? As chamadas fake news são textos com informações inverídicas, geralmente com manchetes exageradas e erros de ortografia, além de autores desconhecidos. Uma campanha do Senado Federal vai ensinar os cidadãos a diferenciar o que é verdade do que é mentira. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, explica que esse trabalho pode ajudar a resgatar a confiança no parlamento.
Nós aqui no Senado, nós temos um compromisso, informação de boa qualidade, fidedigna, informação institucional em que as pessoas possam confiar.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, deu exemplo de como informações incorretas podem prejudicar a população.
Muita gente deixou de vacinar em função desse fake news que saiu, dizendo que vacina fazia mal. E isso trouxe consequências sérias. A volta do sarampo, catapora, doenças que a gente tinha já exterminado.
Fique atento, pesquise, procure outros veículos. E se você estiver na dúvida sobre a veracidade de uma notícia, não compartilhe.
Uma reforma tributária solidária deve fazer com que pobres possam pagar menos impostos e direcionar os recursos aos municípios. Essa é a opinião de debatedores que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Ao comprar um quilo de feijão, o imposto cobrado naquele produto é o mesmo para qualquer cidadão, independentemente de sua renda. Por outro lado, lucros e dividendos não pagam impostos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos debateu formas de construção de uma reforma tributária solidária. Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, afirmou que uma reforma de fato solidária precisa ter dois objetivos.
O primeiro, acabar com essa injustiça onde quem ganha mais paga menos e fazer chegar aos entes federados aquilo que eles precisam para poder prestar o serviço. Essa distorção de que o município, onde tudo acontece, fica com bem menos, precisa ser revista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que produtos e serviços de primeira necessidade devem ser os primeiros beneficiados pela redução de impostos.
E aí, para mim, vai toda a linha da alimentação, luz, água, poderíamos te lembrar aqui os remédios.
A audiência contou com a participação de representantes da Receita Federal, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Produtos Estaduais, a FEBRAFIT, e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO.
O Senado vota nesta semana a proposta de emenda à Constituição que altera o rito de análise das medidas provisórias. Segundo a PEC, cada MP ficará numa comissão mista formada por deputados e senadores por 40 dias, encaminhada para a Câmara, que terá 40 dias para votá-la e enviá-la ao Senado, que contará com 30 dias. Se os senadores modificarem a medida provisória, a Câmara terá 10 dias para dar a palavra final. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.